parece milagre, mas é Cif Limpeza Milagrosa. Remoda a sujeira difícil, sem esforço.
Opa! Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo. Ou para talvez quem esteja nos assistindo em algum momento do dia. Esse é o nosso Rodada Tripla, edição de número 122. De uma rodada, gente, que eu vou até dar um spoiler aqui. Toda rodada a gente reclama da arbitragem. Agora, essa foi um pouquinho exagerada. Todo mundo tem algo para reclamar e reclamações justas. Não são reclamações bairristas. Esse é um dos temas do nosso Rodada Tripla de edição de número 122. Eu sou Ana Thaís Matos, comigo hoje Michele Gami e Bárbara Coelho. Temos ainda de férias a nossa Amanda Kesterman, que achou que já estava voltando de férias e foi trabalhar e não era. Se tem uma coisa que eu nunca vou errar, é o meu dia de férias, gente. Se eu puder errar para mais, inclusive, eu vou errar para mais. Tudo bem, gente? Boa tarde, bom dia, boa noite para vocês. No sentido horário aí, Michele Gama, você já errou o dia de voltar de férias? Isso eu acho que é o que a gente nunca vai fazer, cara.
Jamais, monstra. Fiquei super assustada com a Mandinha. Se eu pudesse, eu nem vendia férias, eu comprava.
Eu também.
Comprava esse dia que ela voltou antes. Férias não se perde, assim. Posso começar com o meu destaque, pegando um gancho aí na que você falou da arbitragem? Essa
Manda
semana
pau.
Foi divulgada, né? A lista da arbitragem da Copa do Mundo, do Catar. E o Brasil vai ter 5 representantes, 2 árbitros, né? O Rafael Claus e o Pereira Sampaio. Pela primeira vez vai ter uma mulher, a Neuza Inês Bach, como auxiliar, mas queria parabenizar primeiro todos os que foram convocados, mas eu senti muita falta da Edna. Edna Alves, a árbitra, a primeira mulher depois de 14 anos a apitar novamente um jogo de Série A do Campeonato Brasileiro. A Edna é a mulher com mais jogos, né? A mulher árbitra está mais jogos, e ela estava numa ascensão tão grande, acho que um pouco antes da pandemia, né? Ela já antes, durante a pandemia também, e é uma falta que eu senti e não entendi muito bem por quê. Eu lembro que até antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio, né, que a Edna apitou acho que 2 partidas, se eu não me engano, ela deu uma entrevista falando que um dos sonhos dela era apitar a Copa do Mundo, e ela estava, acho que, num caminho certo para isso, e eu não entendi muito bem por que, que a Edna, não que ela não foi selecionada para apitar a Copa, mas por que, que ela tem sido escanteada, na verdade, de alguns jogos, ou dos principais jogos do Campeonato Brasileiro, do cenário nacional. Então fica aí essa interrogação do porquê que a Edna não está tendo tanto espaço quanto ela deveria, pelo menos no meu ver.
É muito difícil a gente discutir critérios, né? Eu acho que muita gente que está ouvindo a gente pode pensar assim, poxa, mas como é que a gente avalia critérios, né, para uma convocação de Copa do Mundo? Acho que realmente para a gente é uma função bem difícil. Mas a gente não pode relativizar a carreira de alguém que a gente acompanha de muito perto há muito tempo, quando o mundo se movimenta para trazer mais inclusão, para trazer mais espaço, para trazer mais oportunidades. Então, quando o mundo se movimenta, assim, o que eu acho que é legal a gente falar, né, Mi? Tem uma rua que eu quero atravessar, e eu acho que você deve pensar muito sobre isso também, pelas trocas que a gente tem, assim. Existe, a gente já entendeu que o mundo vai nos dar oportunidades, né, assim, que a gente tem chegado, que a gente tem feito, que as coisas estão acontecendo, mas isso não é um favor, né? Isso é uma reparação histórica.
Lugares então, conquistados, né, Babi?
Exatamente, a gente não tinha espaço e hoje a gente tem algum espaço, mas ainda muito pouco perto do que a gente acha que a gente merece. Então, quando a gente traz para um destaque de um debate esportivo o nome de uma mulher para ocupar um quadro de FIFA, um quadro de Copa do Mundo, a gente traz a perspectiva do que a gente acredita. Olha, a gente acredita no potencial dessa mulher e vocês não precisam levar uma para representar. Vocês podem levar mais, porque existem mulheres trabalhando para isso. E isso está no destaque de um podcast de jornalistas, de mulheres que estão nessa estrada, que estão buscando espaço. Então, acho que é bem... Porque toda vez que a gente discute o nosso espaço, as pessoas nos cobram os critérios pelos quais a gente está colocando isso na prateleira ou que a gente está discutindo. E não é só sobre isso. Ela está lá porque ela merece. E a gente entende que é um lugar que é uma rua, né, Ana, que a gente quer atravessar, que é de merecimento. Já, o lugar de, ai, vamos dar oportunidade, tem que ter uma mulher que faça parte desse contexto, mas vamos atravessar essa rua. A gente está falando de uma mulher que merece. ela profissionalmente já provou que ela merece tá entre esses nomes. Então, acho legal a gente falar sobre isso.
É bacana porque esse destaque ele acaba virando um debate e é importante, de fato, como você destacou, como você disse, Bárbara, a gente abordar isso, porque acho que se a gente não falar, ninguém fala pela gente, né? Isso, para mim, assim, tem me chamado muito a atenção. Eu tenho feito parte de um grupo de pesquisa sobre mulheres historiadoras que foram silenciadas na história do Brasil, né? Para não dizer de outros países, mas muito focada no recorte brasileiro. Como tem gente boa, gente que, de fato, assim, a gente fala, cara, por que essa pessoa não foi estudada? Porque eu nunca ouvi falar dessa pessoa. E isso me veio à tona depois de assistir o documentário da Nara Leão, porque eu sou apaixonada por MPB, consumidora de MPB, que, embora eu ache que seja um viés de uma música muito classista, né? Mas por que ela foi classista? Por que se apagaram tantas mulheres e pessoas negras da MPB, no caso da Bossa Nova especificamente? E aí, mais do que isso, as mulheres, né? Mais não, porque, né, tem todo aquele conceito de raça e gênero, mas especificamente no caso das mulheres, como que eu nunca ouvi falar durante a minha vida que a Nara Leão era tão importante para a música popular brasileira quanto o Tom Jobim e outros nomes?
Nossa.
E aí, levando isso para a Edna, cara, isso me choca muito. Eu queria muito ouvir a nossa Fernanda Colombo, a nossa Janete, a Nadine, que foi nossa comentarista, é a nossa amiga. Porque no dia que saiu a decisão sobre a Edna, eu estava ao vivo, né? A Neuza, que vai ser assistente. E tem um critério da CBF, e aí eu acho que vale a discussão com alguém de arbitragem, que são a escala de jogos, né? O peso da escala de jogos. Então, você é escalado para apitar jogos importantes, clássicos, decisões de campeonato, Libertadores, e você vai sendo, entre aspas, ranqueado, né, para grandes eventos. E a Edna foi muito boicotada nisso. Porque eu lembro que ela apitou um jogo do São Paulo, ela cometeu um erro que não foi por culpa dela, ela tomou a decisão de campo certa e o VAR a conduziu para o erro e ela ficou marcada por ter voltado atrás uma decisão que ela estava certa. E depois disso, a arbitragem dela nunca mais foi valorizada. Só que, ao mesmo tempo, eu também lembro de um clássico Corinthians e Palmeiras, que é um clássico dificílimo, onde Rafael Claus já cometeu inúmeros erros, entre outros árbitros, né, homens, e ela foi perfeita. Tanto que termina o jogo, isso também passou batido, porque na ocasião ali não tínhamos nem mulheres naquela transmissão, eu estava só assistindo o jogo. Os jogadores foram dar parabéns para ela pela forma como ela conduziu aquela partida. E ela, com certeza, já cometeu erros, como todos os homens cometem, né? Porque nós, o fato de sermos mulheres não nos isenta, a gente não tem que acertar sempre. Esse é o erro que as pessoas acham de nós, o nosso trabalho. Só que eu acho que a Edna foi muito boicotada na escala, e eu acho que tem algum problema dentro da federação com a qual ela trabalha, né, que inclusive acho que ela deveria até pensar isso. Eu gostaria de ouvir da Ana Paula de Oliveira, que trabalha na Federação de São Paulo, ex-árbitra, o porquê da escala da Edna ser tão ruim ao ponto de tirá-la de uma condição de apitar uma Libertadores e uma Copa do Mundo, que vai ter 7 mulheres, a primeira Copa do Mundo que teremos 7 mulheres entre árbitras principais e bandeiras, sendo que 2 vão apitar jogos principais, entre elas a Frapá, né, que é a principal árbitra hoje no mundo, já apitou Champions League, Europa League, a Eurocopa. E a nossa Edna não está lá, nada contra o Claus e o Wilton Pereira Sampaio, mas esse ano era ano para a Edna, sim, estar lá, não só para ela estar na Copa do Mundo, era ano para ela estar nos melhores jogos do futebol brasileiro, e não escondida na escala, como ela quase sempre aparece, e eu falo disso com propriedade, porque eu sei como é que é ser escalada para jogos, eu estou escalada para jogos toda semana, e eu não vejo a Edna apitando. Então, assim, é muito triste, e é de se lamentar e de seguir questionando o que está acontecendo com a Edna, porque se ela fosse uma árbitra ruim, a gente, meu, cara, não tem condições, mas ela, como disse a Michelle, é uma das melhores do país entre homens e mulheres. Enfim, algo para que a gente possa completar sobre esse tema?
Não, acho que você, amiga, amarrou bem. Eu estava conversando com a Michelle, não sei se você chegou a ouvir quando a sua conexão caiu, mas pelo lado do mérito, né? Eu acho que todas as vezes que a gente coloca uma mulher em evidência, a gente é questionada, mas por quê? Ah, qual mérito?
Não basta ser mulher, tem que ser boa.
E por que essa forçação de barra, né? São os clichês aí que são... Por quê? Por que incomoda? Por que vocês querem que ela seja? Porque é mulher? Não é porque é mulher. É porque é uma profissional exercendo sua profissão com excelência já há alguns anos, reconhecida por jogadores, atletas, conhecida e reconhecida pelo meio, por quem trabalha, por quem entende, por quem conhece. E a gente entende, pela nossa experiência, como você falou, né, Ana, de estar aos finais de semana, por trabalhar nesses jogos, não vê a escalação dessa mulher. E o fato dela ser mulher, e a história nos mostra que, se a gente não colocá-la sobre discussão, sobre perspectiva de incomoda ela não estar ali, a chance dela ser apagada, silenciada, é fácil, porque foi assim que a nossa história, ela diz sobre isso, né? A nossa história é sobre silenciamento, a nossa história é sobre apagamento, a nossa história é sobre não reconhecimento. Então, o nosso compromisso como jornalistas, e ainda mais como jornalistas mulheres, é trazer essa discussão, colocar evidência, colocar luz nessa discussão, para que a gente olhe e fale, não, a Edna não está, e a gente precisa questionar o porquê desse lugar, o porquê que ela não pertence a um lugar que ela conquistou por mérito. Então, eu acho que é a rua atravessada, né? A gente, poxa, quando que a gente poderia imaginar, né, o Michele e Ana, que a gente abriria um podcast, teria a oportunidade de abrir um podcast trazendo como destaque a história de uma mulher que a gente acredita que deveria estar numa Copa do Mundo. Quem faz isso? Se a gente não fizer, quem vai fazer? Então, esse é o nosso lugar e a gente vai continuar fazendo, ainda bem.
E é de se lamentar, né, Michele? Porque não é só lamentar, porque é o seguinte, fica naquilo, né? Ah, mas ela não apita jogos grandes porque ela não tem condições. Está provado que não. E aí você arruma uma forma de justificar a pessoa não estar onde ela deveria. Porque, poxa, já que ela não apita jogos grandes, porque eu estou falando que ela não tem condições, então ela não tem como ir para uma Copa do Mundo. Então, assim, você cria toda uma narrativa para sustentar algo que depende só de você e não do outro. Então, isso para mim, cara, eu fiquei muito, muito, muito chateada pela Edna, cara. Muito, porque eu me coloquei no lugar dela, porque isso aconteceria comigo com certeza. Com certeza aconteceria comigo. Então, eu sinto na pele o que está acontecendo com a Edna.
Se a gente, como a Bárbara falou, se a gente não tem esse espaço aqui no podcast, um único podcast da casa, se eu não me engano, que é feito só por mulheres, se a gente não questiona isso, onde que a gente vai ver nos outros lugares questionar? Então, acho que é mega importante a gente falar da Edna e falar de tudo dessas narrativas aí que teimam em tentar silenciar, na verdade.
Bom, para dar sequência no nosso Rodada Tripla, então vamos seguir falando de arbitragem. Temos uma outra mulher maravilhosa, nossa Fernanda Colombo, craque das redes sociais e principalmente da análise aí também, né? Eu vejo muito que as pessoas questionam o que a central do apito fala ou deixa de falar, mas eu gostaria muito que as pessoas fossem convidadas a passar um dia trabalhando na central do apito. Perfeito. Eu gostaria que a nossa emissora colocasse uma câmera onde a central do apito trabalha. E aí as pessoas vão entender como é que é trabalhar na central do apito para Premier, Sport TV e TV Globo. E aí, quem sabe, as pessoas passam a parar de xingar a Fernanda ou criticar a Nadine como faziam na época que ela trabalhava com a gente e os nossos demais árbitros aí, comentaristas. Porque o erro, gente, ele não é isento de ninguém. Tá todo mundo disposto a errar. Mas você precisa entender um pouquinho o contexto do trabalho de cada um. Então eu vou pedir pro nosso Bruno soltar aí a opinião da Fernanda Colombo. Fê, qual é, para você, ou qual foi o jogo mais polêmico de erros e decisões da arbitragem na última rodada do Campeonato Brasileiro? Fala para gente.
Olá, Ana, Michele, Bárbara. Olá, pessoal. A maior polêmica de arbitragem dessa rodada foi o gol anulado do Fluminense no jogo contra o Fortaleza. A decisão de campo foi de validar o gol, porém, lá na cabine, ao traçar a linha de impedimento, o gol foi anulado. E aonde que está a polêmica nisso tudo? Está na construção da linha. A CBF disponibilizou o vídeo do VAR no site e quando você analisa o vídeo, dá para perceber que a linha azul foi traçada no pé do Jussa, sendo que ela deveria ser traçada mais à esquerda, no quadril dele, o que poderia mudar a decisão final. O Fluminense tem todo o direito de ir na CBF buscar explicações para esse lance e, mais uma vez, a gente percebe que a tecnologia ela depende de um trabalho do VAR mais cuidadoso, até para garantir uma maior precisão, né? Principalmente num lance objetivo, e também milimétrico como esse.
Tá aí a nossa Fernanda trazendo para ela qual foi a decisão mais polêmica da arbitragem do gol anulado no jogo com Fortaleza. A nossa Giovana Marcondes preparou um roteiro, né? E eu pedi para ela colocar aqui as polêmicas da arbitragem, porque embora eu acho que a gente fale muito de arbitragem, o Rodada Tripla fala pouco, né? Porque a gente sai por outros caminhos para falar de futebol. Só que essa rodada me chamou a atenção a quantidade de erros. Além desse lance de Fortaleza e Fluminense, né, outro que me chamou muito a atenção foi Santos e Ceará. As decisões envolvendo o irmão do Wilton, né, Pereira Sampaio, o Wilson Pereira Sampaio, que ele teve a decisão correta no campo e o VAR o induziu ao erro. E no final das contas, ele anulou um gol do Léo Batistão e expulsou o jogador do Ceará com as decisões pautadas no que estava acontecendo com o VAR, e a decisão dele no campo tinha sido correta. Tem outros lances, tem gente que questiona se foi pênalti ou não, a bola na mão do Renato Augusto no clássico contra o Corinthians e São Paulo. Brusque e Tombense também teve polêmica de arbitragem, mas mais do que falar de cada lance, gente, para onde caminharemos com a arbitragem no Brasil, hein? Qual que é a opinião de vocês sobre o momento da arbitragem? Eu sei que não temos a nossa Fernanda aqui para dar a opinião contundente dela, e é até complicado para a Fernanda, né, ter essa abordagem, porque ela tem uma visão muito macro do negócio. Para vocês, assim, porque eu confesso que o campeonato muitas vezes ele pode ser decidido por um erro de arbitragem, sendo que agora a arbitragem ela tem o VAR, que é para ela não errar mais, ou para ela errar menos. Só que agora ela ganhou alguém para errar mais com ela também.
Parece que deram uma Ferrari e não prepararam os pilotos para pilotar essa Ferrari. Né?
Sou eu dirigindo uma Ferrari e eu não sei dirigir.
Tá por aí. Eu acho que eu também me enquadro nessa. Me colocaram, te colocam, né? Um milagreiro para vir resolver todos os problemas. Você vê que o mundo, de alguma maneira, se adaptou a essa realidade, porque a gente olha muito, guardada todas as devidas proporções e diferenças, a gente olha muito para o mundo como espelho para a gente, né? Europa, Champions League, campeonato inglês, fala, cada vez a gente consome mais, a gente vê que as coisas de fato acontecem, que o futebol ele tem outro brilho, que a arbitragem, né, uma decisão por VAR, ela não demora nem um minuto de impedimento, então nem 30 segundos. Aí o que você quer? Você quer trazer essa realidade para o Brasil. Só que a gente tem um recorte que é o esporte dentro de um país complicado, né? É o que eu falo, assim, como é que a gente vai querer que as coisas funcionem dentro do futebol se o país está do jeito que está? Então, se você pega algo tão sensível como a arbitragem, me passa uma impressão, e aí mesmo não sendo a Fernanda e não tendo, de repente, a experiência toda que ela tem, mas tentando trazer o meu olhar jornalístico para a coisa, é que tentaram apagar o incêndio com o VAR, né? Olha, vocês não podem mais reclamar, tá? A partir de agora, a gente tem o VAR. Eu nunca vou esquecer das semanas de adaptação, até para a nossa opinião, em relação ao VAR. O VAR vai acabar com as discussões sobre o futebol. O VAR vai acabar com a mesa de bar. Porque o VAR vai acabar com a graça do futebol, como se a graça do futebol tivesse no erro, né? Imagina o Pepe Guardiola numa mesa de bar no Brasil ouvindo essas coisas. Completamente funcionado, né?
Ele ouvir coisas maravilhosas, do tipo, nunca ganhou um cariocão.
É
maravilhosa, gente.
Você não pode nem sentar aqui, irmão. Você nunca ganhou uma taça Guanabara, me respeita. Seria realmente esse nível da conversa. Mas me dá o sentimento de que assim, a gente quer apagar esse incêndio sem corrigir o básico, que para mim é uma preparação melhor dessa arbitragem. Então, assim, sem querer acusar o árbitro, porque eu acho que ele não é o responsável por isso, ele não é o único responsável, mas eu acho que existe uma comissão de arbitragem muito negligente no Brasil, que é um órgão, né? Que ele é único, ele é um órgão que comanda essa arbitragem, é um órgão que se comunica muito pouco. Eu acho que existem coisas a respeito da arbitragem que a gente poderia ter a oportunidade de aprender um pouco melhor, da gente ter um pouco mais de experiência de saber o que acontece ali, mas é um órgão fechado entre eles. Então, até para a gente emitir opinião do que acontece ali é quase impossível, porque eles vivem num grupo, eles vivem num bando que é só deles. E todas as vezes que a gente vê um erro, que a gente vê um equívoco, que a gente só vê, foi para reciclagem, foi para geladeira, foi passar por um período, mas a gente escuta muito pouco para saber qual é o planejamento dessa comissão de arbitragem a longo prazo para a saúde do nosso esporte. Então, assim, o que eu vejo para mim, o que eu vejo, Ana, é um terreno desconhecido. É um terreno que tudo pode estar acontecendo lá dentro. Eu não tenho a menor ideia do que esses caras estão fazendo para melhorar, para adaptar, para evoluir. Porque, cara, numa boa, de todas as confusões que envolvem o VAR, a mais irritante para mim disparada é a da linha de impedimento. Assim. É uma coisa que, eu não sei se dá gatilho de ansiedade em vocês, mas eu fico muito nervosa. Eu falo, cara, não é possível, senão vamos ficar aqui 4, 5 minutos falando de um negócio que é básico.
Então, sim, assim, o pior é que eles colocam a linha onde eles querem, né?
Exatamente.
E aí tá mais que provado que mais uma vez eles colocam a linha no lugar errado. É o famoso pega essa linha e põe no lugar direito, gente.
Pois aí, por que não põe? Entende quando eu falo que é um terreno desconhecido? Por que que não põe? Por que que não é claro? Por que que a gente não conhece o que acontece ali? É muito estranho, eu acho tudo muito estranho.
Michelle.
Cara, eu não sei se isso seria uma explicação, não, a gente não pode afirmar, mas até vendo a lista, né, da convocação para a Copa do Mundo, a gente não tem nenhum árbitro de vídeo, né? Talvez explique um pouco porque...
Pô, é muito bom o árbitro de vídeo no Brasil, cara.
Então, acho que a gente está precisando de alguns cursos mesmo preparatórios, porque o VAR, ao invés de ajudar, está atrapalhando, como a Ana falou bem, lembrando só o caso assim, recente do jogo do Santos. Agora, se a gente for pegar outros casos lá atrás, o VAR mais atrapalhou do que ajudou aqui no Brasil. Então, é uma ferramenta que não está sendo utilizada da melhor forma, né? A gente teve algumas mudanças aí na questão da arbitragem no Brasil, o CNM assumiu há pouco tempo. Eu tenho até visto algumas coisas dele mais transparentes do que antes, assim, sabe, Babi? Então, eu acho que ele deve estar tentando, ou pelo menos tentando passar essa transparência do que tem sido feito, mas é isso que você falou, ainda está muito na linha ali de... Ah, vamos mandar para reciclagem. Tá, mas e aí, o que vai fazer além disso? Como que vai passar para os árbitros? Olha só, quando você tiver uma decisão em campo, mantém, não escuta o VAR. Ou vai mandar para as bandeirinhas, não fica segurando, esperando que o VAR vá fazer alguma coisa, porque você ali antes não tinha, então você tinha sua decisão. Enfim, acho que a gente tem muita coisa a avançar. E só pegando um gancho no que a Bárbara falou do gatilho de ansiedade, acho que só não fica mais ansioso do que torcedor os narradores, né? Porque muitos não sabem se grita gol, se não grita gol, se para na metade, se faz um gol entusiasmado, se para, enfim. Acho que o VAR está mais atrapalhando do que ajudando, na verdade.
Eu não gosto muito de falar de arbitragem. Primeiro porque me confundem com a Nadine e a Fernanda. Eu já apanho muito pelas minhas opiniões por futebol e eu também apanho por culpa delas. Então, gente, por favor, saibam diferenciar comentarista de jogo, comentarista de arbitragem, o tom do cabelo loiro da Fernanda, que é diferente do tom do cabelo loiro da Nadine e que também é diferente do meu tom de cabelo loiro. Então, gente, vamos ajudar a gente aí a não ficar tomando porrada à toa. Mas brincadeiras à parte, eu acho que é desgastante falar da arbitragem, porque como a Bárbara disse, tem muito gatilho. Eu não gosto, assim, eu acho que a gente perde muito tempo falando de arbitragem, só que eles estão influenciando no jogo, cara. E a partir do momento que eles influenciam no jogo, eu acho que a gente tem que sim debater, principalmente debater as condições de trabalho que esses caras têm. Tem uma edição do nosso Rodada Tripla que eu tô até procurando aqui, foi uma participação do Sábio Espínola do ano passado, que ele traz, assim, uma leitura muito legal sobre a arbitragem no Brasil, sobre essa profissionalização, sobre o que se fala, sobre o que é ser árbitro no Brasil, né? Vou dar o exemplo da Débora Cecília, que recentemente sofreu uma tentativa de agressão e depois o Jean Carlos saiu como se nada tivesse acontecido, tomou 6 jogos só no campeonato estadual do ano que vem e já está em campo de novo. E detalhe, muitos colegas homens defendendo ele, dizendo que ele tem todo o direito de ir para cima do árbitro, sendo ele homem ou mulher. Então, assim, gente, é o nível de loucura que a gente vive nessa sociedade brasileira que eu não tenho nem o que falar. Mas a Débora, ela é árbitra FIFA, é a única FIFA no estado dela, inclusive, e ela pediu para ficar fora de jogos, né, anterior a esse caso do Jean, para poder se preparar fisicamente e para se dedicar ao trabalho, já que ela trabalha na iniciativa privada, não consegue viver só de arbitragem. Então, assim, existe uma condição enorme de problemas, só que muitos desses árbitros poderosos no Brasil, Daronco, Klaus, Milton Pereira Sampaio, entre outros nomes, gente, são árbitros de Copa do Mundo, e eles estão ficando rendidos na mão de erros de um colegiado, como disse a Bárbara. Então, assim, cara, o que a gente tiver que falar sobre a arbitragem, a condição de trabalho deles, eu acho que a gente tem que falar. Bom, para a gente seguir aqui, falando sobre Campeonato Brasileiro, não posso deixar de falar sobre o jogo da liderança do campeonato. São Paulo poderia assumir a liderança, quebrar um tabu de nunca ter vencido na Neoquímica Arena. Em 16 jogos, são 10 vitórias do Corinthians e 6 empates. Eu só quero dizer que tem tanto empate no Clássico em São Paulo, que daqui a pouco vai ter mais empate do que vitórias. E isso é bastante preocupante, porque não se joga clássico em São Paulo, né? Eu tenho a impressão, eu brinco isso sempre, que o único time que joga clássico em São Paulo é o Palmeiras, porque tá sempre ali beliscando, eliminando São Paulo, eliminando Corinthians, sempre belisca alguma coisa diferente, na minha sensação, tá, gente? Não são dados, não são números. Mas, além do jogo que decidiu a permanência do Corinthians na liderança, pelo menos até o próximo fim de semana, nós tivemos, mais uma vez, um caso de violência não física. Porque eu acho que as pessoas se enganam muito quando elas acham que violência é só quando dá porrada, quando acerta uma porrada no outro. E no último mês, nós já trouxemos aqui violência contra a árbitra no caso, né, a Débora Cecília, e a árbitra de Vitória, né, Bárbara, que essa foi agredida também, né,
nos isso, padrões. Isso, a Marciele. Uhum.
Marciele, né, sofreu uma cabeçada ali. Nós trouxemos inúmeros casos de racismo. E agora, não obstante, trouxemos um caso de homofobia no futebol, que não é exclusivo da torcida do Corinthians. Mas, gente, pelo amor de Deus, o que é que está acontecendo? Que selvageria é essa que nos alimentamos no futebol, Michele?
É a tríplice coroa do futebol, né?
Gente, que horror!
Eu lembro que no último episódio você falou, tomara que a gente passe uma semana sem ter que falar de casos de racismo. Olha... A princípio conseguimos, mas.
Estamos há uma semana sem falar de casos de racismo, pelo menos públicos, né?
Exatamente. Mas aí a gente vai, como você falou, mais uma violência, agora homofobia, o que não é novidade. Como você falou também, não é uma coisa que só acontece com a torcida do Corinthians, mas mais uma vez o Corinthians envolvido em um caso de ação social, né, de valores sociais, enfim. Eu estava vendo uma entrevista hoje, na verdade um podcast que o Juca Kfouri participa, e eu concordei com o que ele falou a respeito do clube não ser punido por essas coisas, assim, por essas agressões físicas ou agressões, na verdade, verbais fora de campo. Que é porque o clube, na verdade, ele não tem, entre aspas, muito o que fazer nesse momento com a torcida. Ele pode fazer antes, óbvio, como ações de marketing, campanhas e tal, mas eu acho que uma punição que poderia ser feita, que ele falou, eu concordei, com o clube, na verdade, que também atingiria os torcedores, beleza, teve canto homofóbico da torcida, teve injúria racial, teve qualquer outra coisa do gênero, portões fechados.
Concordo.
Porque aí vai doer aonde? Vai doer no clube, porque não vai ter renda, e vai doer no torcedor que gosta de estar no estádio. Ontem, em Itaquera, acho que foram 45 mil, mais ou menos, né? Então, Sim. Você imagina a diferença que não faz um Itaquerão sem 45 mil corintianos apoiando. Vai doer, sabe? E é importante a gente lembrar que na última terça-feira, eu sou péssima de data, mas acho que foi dia 17, se eu não me engano, foi o Dia Internacional da Luta contra a Homofobia. Então, é importante a gente, como a gente sempre fala aqui, não ficar só nessas questões de marketing, né, Anne e Babi? Mas uma coisa que seja feita também ali na parte prática. Não fique só em palavras, em notas de repúdio, mas que a gente comece a ver ações de verdade, né?
Bárbara.
Ana, eu vejo, Ana e Mi, que, principalmente em datas, né, que são para a nossa reflexão sobre esses temas, os clubes hoje em dia, eles não, para mim, muitos deles, não postam ou não se manifestam porque querem, se manifestam para não ficar feio.
Não sabe nem como começar a limpeza do fogão? O banheiro tá precisando de um belo trato? O tênis que era novinho sujou depois do show? Cif Limpeza Milagrosa salva! Ele remove 100% da sujeira difícil, sem esforço, em mais de 100 superfícies. Por isso, quem conhece, ama. Parece milagre, mas é Cif.
Então, assim, eu ando bem envergonhada, porque na hora que a gente falou sobre o caso de racismo, eu acho que o caso de homofobia ele pode se enquadrar nesse mesmo comentário, na hora que aponta o dedo, não, eu não, mas eu não quero ser punido, eu não fiz, eu não... Então, nós não temos o interesse como coletivo de resolver esse problema. Você, para mim, fechar os portões é uma ótima saída, eu acho que é um lugar que eu concordo. Mas, por exemplo, esse torcedor de ontem, esse torcedor do fim de semana, ele foi localizado. Né? Acho que o Corinthians fez um movimento que ele poderia fazer, encontrou lá as câmeras de segurança, esse torcedor foi identificado, ele saiu, enfim, foi levado, né, a todo o policiamento para fazer uma apuração do caso. Mas e aí?
Mas foram muitos, né, cara? Tinha uma música entoando na transmissão da TV Globo, falando sobre bicha. Gente, 2022, pelo amor de Deus. Como que você acha que chamar alguém de bicha é algo normal?
E aí você vê que o Corinthians fez o que ele achava que deveria ter feito e pediu para que o árbitro não colocasse na súmula para que ele não fosse punido. Então, a incoerência, ela está no discurso o tempo todo. Óbvio que ninguém quer ser punido por nada. Eu não estou aqui querendo pregar um discurso Nutella no qual eu vou acreditar que o Corinthians vai virar para o árbitro e falar assim, põe na súmula porque eu mereço mais mesmo uma multa. Mas assim, o que me preocupa é, diante do que aconteceu ontem, o Corinthians de fato, ou qualquer outro clube que passe por isso, só pra gente não ficar direcionando no Corinthians, porque o fato foi no Corinthians esse fim de semana, mas não é só no Corinthians. O que, que ele faz para que isso não aconteça mais? Existe algum tipo de mobilização? Existe algum tipo de movimento que não seja ação de marketing para fazer um bonito na rede social e para dizer que é um clube que se interessa por pautas sociais? Então assim, a minha dor, ela mora muito aí. Porque a sensação que eu tenho é que eles resolveram o problema desse fim de semana. O problema do fim de semana que vem pode ser que seja racismo, pode ser que seja uma morte no estádio, pode ser que seja um machismo, pode ser que seja uma porção de coisas. E eles vão tentar resolver o problema pontual. Ninguém quer olhar para isso. Ninguém quer resolver. Ninguém quer, de fato, olhar para frente e falar assim, a partir de agora a gente vai adotar uma política para que isso não aconteça mais dentro aqui do clube. Então, eu não tenho muita esperança, sabe? Vivo dias desesperançosos. Não sei vocês. Não,
e detalhe importante nisso também, para acrescentar, o Corinthians, às 14h30, anterior ao jogo, fez uma manifestação no Twitter com um texto falando o seguinte. Torcedores, lembrando de pontos que a torcida deveria evitar. Arremessar objetos no campo, gritos homofóbicos e qual que era o terceiro item? Os três itens a torcida cometeu: jogou isqueiro e moeda no Reinaldo.
Deve ser sinalizador, não?
Acender
tem
sinalizador.
Tem uma burrice de sinalizador que é brincadeira, cara.
Acender sinalizadores e a torcida cometeu os três atos, gente. Os três atos. Eu sou super a favor de sinalizador, acho linda a festa, mas tá proibido, gente. A partir do momento que tá proibido, você não pode fazer. Né?
Não tá proibido à toa, né?
Exatamente, assim, a partir do momento que você está proibido de acender sinalizador, você não pode acender e assim, eu vou lá acender porque eu sou resistência. Existem outras formas de resistir a algo que gostaríamos que acontecesse, tá? Começa por aí. A torcida foi lá e reproduziu exatamente tudo que o clube sabia que ia acontecer. Mas eu estava assistindo o jogo ontem, né, o primeiro tempo, me arrumando para entrar no jogo do Atlético Mineiro, que foi o jogo que eu comentei, e na hora que começou a vibrar aquilo na transmissão da TV Globo, aquilo começou a me fazer muito mal. Porque eu falei, gente, não acredito que 2022 essa torcida está nessa vibe ainda. E aí, eu trouxe um recorte ontem no Troca de Passos, e eu vou dividir aqui com vocês, porque o Corinthians tem uma organizada, que é a principal organizada do clube, talvez a principal organizada do país, ou uma das principais torcidas organizadas do país, que são os Gaviões da Fiel, que tem uma escola de samba. E esse ano, o enredo da escola de samba foi o seguinte, basta... contra intolerâncias e etc, muito do que tem esse enredo, a própria escola não acredita, né, o Gaviões é um lugar muito, assim, machista, tem enormes questões ali dentro, até no desfile esse ano aconteceu uma briga, enfim, mas o que eu acho, eu não sei a origem, eu não sei quem começou o grito, não sei se partido organizado, se partido torcedor que não é organizado, só que a relação da torcida do Corinthians, de muitos torcedores do Corinthians, é de orgulho do que vê do outro lado da festa positiva que faz a organizada. A organizada tem uma comunicação muito direta com o torcedor, por mais que ele não faça parte da organizada. Então, eu acho que, por coerência, a organizada deveria levar o enredo que ela levou para a avenida, que ela diz acreditar, para a comunicação com esse torcedor, porque vai partir dessa organizada muito do que pode acontecer de positivo para melhorar o ambiente dentro de um estádio, porque não tem nada que me faça acreditar que chamar o outro time de bicha vai fazer ele se sentir incomodado a ponto de não querer jogar bola. A mesma coisa para o antigo grito quando o goleiro batia o tiro de meta, também, gente, eu achava isso patético. Só que nada acontece, acho que multa não é o suficiente, o árbitro colocou na súmula, eu li a súmula hoje de manhã, relatou os cantos homofóbicos, falou sobre o sistema de som que pediu para para pararem e tal, falou sobre a questão do sinalizador também, só que eu acho que a organizada tem que levar coerência, porque se ela defendeu isso na avenida e a escola de samba faz parte da torcida organizada, cabe a ela comprar essa briga, e se de fato ela acredita no que ela levou como enredo, que eu duvido muito, para falar a verdade. Mais alguma coisa sobre esse tema, gente?
Acho que não, para mim...
É, tirando tudo isso, teve um jogo também, né?
Isso aí.
Incrível que pareça, teve um jogo de futebol que valia a liderança. Olha que loucura.
Eu não aguento três zagueiros. Eu não aguento três zagueiros. Eu tô tocando meu violino aqui, ó. Porque é o Titanic que tá afundando e os três zagueiros estão jogando. Eu não aguento! Eu não aguento! Seguinte, como disse bem Michele, tivemos um jogo. Vocês conseguiram acompanhar alguma coisa do clássico? Michele, Bárbara, viram alguma coisa do clássico que definiu, né, a permanência do Corinthians na liderança? Vou dar um spoiler, né? Um tempo de cada um, mas o seu Rogério Ceni precisa evoluir alguns métodos, né? Porque ele acabou com o jogo do próprio time, gente. Como pode isso?
Eu vou te falar que o que eu gostei mais foram as coletivas. O seu Vitor Pereira, que ele tá on fire, é brincadeira, cara. Mas eu gosto muito das coletivas do Vitor Pereira. Mas falando do jogo em si, foi isso que a Ana falou, né? Primeiro tempo, o São Paulo amassou. Se não fosse o Cássio, Santo Cássio, né? Que uns três idiotas aí, que não pode nem chamar de torcedores do Corinthians, querem o cara fora. Com certeza, acho que o São Paulo podia ter saído com no mínimo 2-0, eu acho que 3 ou mais. E no segundo tempo, como a Ana falou, o Rogério Ceni, pelo que eu entendi, ele tentou se antecipar e mudar o esquema ali, tirando pelo menos 3 jogadores que estavam jogando bem, não foi nenhum problema de condição física, até onde eu sei, né, que foi o Reinaldo, o Igor Vinícius e agora eu esqueci, e o Luciano. E aí o Corinthians, na verdade, ele não igualou o São Paulo, mas jogou melhor o segundo tempo, fazendo um gol com o Adson. O Vitor Pereira mexeu, acho que uma mexida dele foi melhor do que pelo menos as 3 que o Rogério Ceni fez ao tirar o Gil e colocar o Adson, que fez o gol decisivo do empate. E, na verdade, esse tabu continuou, né, Ana? Esses 15 jogos aí que você falou que o São Paulo não vence o...
16, agora.
16? Não vence o Corinthians em Itaquera. Nesses 16, o goleiro Cássio estava presente, então sai invicto mais uma vez.
Bem lembrado.
Falando que o que eu tinha falado das coletivas, eu estou gostando muito, na verdade, de ver as coletivas do Vitor Pereira. Assim, eu acho ele muito sincero, educado, e de uma forma também bem educativa, falando do que ele fez, sem querer ser presunçoso nem nada. Mas ontem, a chamada que ele deu no Roger Guedes, assim, com uma classe, se isso é em qualquer outro time aí de torcida grande, que tem esse negócio de prés aí e tal, você já dava uma confusão. Se o cara me fala que queria treinar o Liverpool também, já dá um problema. E achei que ali ele falou com uma tranquilidade, acho que isso passa também pelo respaldo que ele tem, não só da diretoria, mas dos dirigentes, não, e da diretoria e dos jogadores.
Não, o Bárbara, acho que a Michele tocou em 2 pontos fundamentais desse debate que eu ia deixar passar, de fato. A coletiva dos técnicos estrangeiros costumam ser muito boas, né? Costumam ser muito sinceras, porque, primeiro, eles não têm as amarras que os nossos têm, né? Eles, assim, meu, não gostou do meu trabalho, eu volto para a Europa, dane-se, eu volto para onde for. Acabei, mas essa forma didática como eles explicam o que eles querem com tomadas de decisão, e no final das contas é tão simples, né, gente, é tão fácil você se comunicar e levar para frente o que você quer, o que você gostaria que as pessoas entendessem, né? Só um abre aspas para o Vitor Pereira sobre o Roger Guedes, abre aspas, não tenho problemas pessoal nenhum com o jogador, estou aqui para ajudá-lo, para que melhore em qualidade, mas eu tenho que fazer a equipe mas eu tenho que fazer na equipe, escolher substituições em função do que elas me dão no jogo e no treino. Portanto, o Roger, que já teve um bom momento, fez gols, hoje é um jogador que está com alguma dificuldade de responder, mesmo em termos de treino e em termos de luta para dar a volta. E ele também falou sobre o Liverpool, né, que a Michelle lembrou, ele fez uma comparação falando que, ah, eu também gostaria de treinar o Liverpool. Então, gente, eu tô treinando o Corinthians, eu gosto de treinar o Corinthians, mas eu gostaria de estar no lugar do Klopp, com milhões para gastar, disputando a Premier League, mas eu tô aqui numa liga legal também, calma.
Adoro estar gravando o podcast do Rodada Tripla, mas eu gostaria de estar nas Maldivas com a Ludmilla, a Bruna, curtindo lá. E tá tudo bem, gente.
É isso, cara.
Né, eu acho que a gente trabalha com honestidade nesse podcast. Não à toa que a gente destrói a Amanda Kesselman na abertura desse podcast, quando a Amanda Kesselman volta para o trabalho no dia errado. Então, assim, a gente entende que existe vida lá fora. Apesar do amor pela nossa profissão, existe vida lá fora. Vocês estavam falando sobre as coletivas dos árbitros, ó, Luca, dos técnicos. Eu queria muito que a gente falasse sobre isso, porque não tem clichê com eles, né? Assim, é muito interessante como eles gostam de futebol. E aí, eu não tô querendo desmerecer os técnicos brasileiros, mas eu tenho muita preguiça do mais do mesmo, eu tenho muita preguiça das transferências de responsabilidade para arbitragem, eu tenho muita preguiça das discussões intermináveis sobre gramados, sobre condição física, sobre calendário, e os nossos treinadores estão muito viciados nesse discurso. E eles se transformaram em grandes personagens que podem tudo. E a gente passou o quê? A relativizar. Ah, olha lá o fulano falando essas coisas de novo. Vou dar nomes, né? Ah, o Renato Gaúcho lá de novo. Não tem mais graça, isso passou assim. Se a gente quer evoluir e crescer como esporte, e a gente olha tanto, né, para os grandiosos clubes europeus e tira tanta coisa boa deles, como o Klopp, como o Guardiola, já que a gente não pode ser eles, por que a gente não seguir pequenos exemplos que não custa dinheiro? Um deles é gostar de futebol, é falar do esporte. Né? Eu estava conversando hoje de manhã com umas pessoas sobre o Palmeiras, o Abel Ferreira, ele não pode ser normal, porque o cara, quando chega no Palmeiras, ele mora pelo menos um ano no CT. Os caras, eles são diferentes, entendeu? Assim, eles não é que eles trabalhem mais, mas eles se entregam ao esporte.
Porque eles estão aqui só para trabalhar.
É isso, eles com menos show, com menos manchete, né? Eu acho que eles trabalham
menos com menos o Jorge manchete. Jesus.
Não, Jorge Jesus é uma outra
discussão. É o Jorge Jesus da brasileirona.
Agora, Ana Thaís Matos, desde 2019 estamos apanhando por isso. E agora, Brasil, thank you very much. Tá bom? Thank you very much. Por reconhecer e conhecer um cara que nós apanhamos. O Mi, você ainda não fazia parte desse time. Mas tu não tem noção do que era eu e a Ana Thaís Matos falando do personagem Jorge Jesus em 2019. Entendeu?
No auge!
No auge desse grande homem, desse deus que veio para revolucionar o futebol brasileiro.
É o novo Charles Miller.
É, exato. E só para não fugir, o Vitor é mais um grande cara que quando ele tá falando, eu quero ouvir. Fala assim, ah, vamos ver, o Vitor tá falando? Quero ouvir o que esse cara tem para dizer. Porque eu aprendo com ele, a gente aprende com ele, é isso aí.
Tem um técnico legal de ouvir também, que ele já foi bom, passou crises, tá fazendo um trabalho legal, mas eu aprendi a ouvir futebol. Por incrível que pareça, leitura de Diogo, né, com o Mano Menezes. Porque é importante destacar essa história do Mano, porque no momento que o Brasil estava meio que... A gente veio do tricampeonato brasileiro do Muricy Ramalho no São Paulo, né, 2006, 2007, 2008. Nesse processo nós tivemos Dunga como técnico da seleção brasileira. Então a gente viveu uma crise de identidade nesse período muito grande. E o Mano, ele vem da academia, né? Ele estudou em Portugal, né? Na escola do Porto. E ele traz para o Brasil, ele retoma no Brasil algo que o Parreira tentou implementar, mas numa outra fase também dos estudos. Então ele traz uma metodologia de leitura de jogo, de explanação de jogo. Lá em 2007, no Grêmio ainda, né? Depois no Corinthians 2008 até 2010... É muito legal, assim, ele é um técnico controverso, com problemas, teve uma passagem muito difícil no Flamengo, uma passagem muito difícil no Palmeiras, no próprio Bahia, ele teve altos e baixos, eu acho que ele tá num processo de retomada, mas de campo, ele é um técnico muito legal de ouvir, assim, tentem ouvir Mano Menezes, sem aquele preconceito de ser um cara turrão, gaúcho, não sei o quê, ele é um cara legal para ouvir também, assim, ele tem uma dinâmica legal de explicar o jogo. Pode.
Fui eu fazer uma entrevista com o Mano, lá na Toca da Raposa, Cruzeiro voando, invicto na Libertadores, só falava-se de Cruzeiro, tomamos cerveja, comemos torresmo, uma entrevista...
Ah, eu lembro disso, eu lembro disso.
Enfim, passamos um tempo, tirei foda, passou um tempo, rolou todo aquele escândalo envolvendo o Cruzeiro. envolveu aquela matéria incrível da Gabi no Fantástico. O Cruzeiro passou a perder absolutamente tudo. O que, que aconteceu? Tivemos que cair com essa grandiosa entrevista.
Eu lembro de uma foto sua.
Corações. Ela está em nossos corações, mas realmente foi um dia em que o Mano me
surpreendeu. Foi legal.
Pô, tá maluco. Ele estava naqueles dias, assim, para falar de bola. Aqueles dias você fica assim no cara, né? Porque a gente, pô, a gente adora esse negócio. Então, quando a gente tem alguém que realmente, de fato, fala sobre isso, a gente fica ali. É a Disney, né? É um parque de diversões. E foi um dia que eu aprendi muito com ele.
Não, ele é assim, saindo do personagem que ele resolveu adotar de uns anos pra cá, ele é um treinador de futebol. Você pode questionar o conceito de bola dele, mas ele é um treinador muito legal de ouvir. Tem uma entrevista dele na Universidade do Futebol, no site, que é muito antiga, ele era técnico do Corinthians na primeira passagem, que ele traz conceitos assim, que eu acho que o Mano ajudou, é que a história ela é muito cruel, né? Porque ela é muito, lembra muito mais do recente. O Mano ajudou a gente quebrar um paradigma aqui do distribuidor de colete. Ele traz, ele retoma um pouco o conceito do treinador mesmo, assim, do cara que tem que pensar estratégia, que tem que ir além do campo e bola. Para vocês terem uma ideia, quando o Mano assumiu a seleção brasileira em 2010, depois de mais um fracasso do Dunga, a seleção brasileira, a CBF, não tinha análise de desempenho, não tinha arquivo. Então, os jogadores eram convocados, você não sabia quantos jogos, como o cara vinha do jogo dele, não tinha banco de dados, lembrei o nome, não tinha banco de dados. O Mano começa a fomentar esse banco de dados, ele contrata pessoas, eles trazem um sistema para ter banco de dados e registro dos jogadores pelo Brasil. Isso depois foi se aprimorando, né, com outros treinadores na seleção brasileira. O Tite, né, evoluiu muito com isso lá dentro. Mas imagina só, em 2010, a seleção brasileira, a maior seleção de todos os tempos, não tinha banco de dados dos seus jogadores. Ou seja, 7-1 não foi por acaso.
É verdade.
Só um detalhe, para me amarrar essa história, naquela nossa amiga corintiana, ela me falou uma coisa ótima ontem. Ela falou, cara, eu gostaria muito que o Guardiola treinasse meu time. Mas o Vitor Pereira tá bom também,
tá
gente.
Bom.
Tá bacana, não tem problema.
É esse tipo de sinceridade que a gente gosta. Pronto, tá tudo bem.
Tá ótimo.
É foda agradar essa amiga corintiana. Chega o Vitor, agora tá querendo o Guardiola. Segura aí, pô.
Pô, nossa, só ganhou 4 Premier League. Se fosse bom mesmo, teria ganhado 4 Champions.
É isso.
Verdade.
Pra gente encerrar o nosso rodado, é com uma notícia boa, né, gente? Porque o futebol, ele é muito maçante, mas ele também é muito mágico. Não posso deixar de falar sobre o fair play no jogo entre Fortaleza e Fluminense. O Moisés apareceu ali num lance de ataque, né, do Fortaleza. O Nino sentiu uma lesão muscular e o Moisés paralisou a jogada, jogou a bola para fora, depois eles trocaram camisa. O torcedor do Fortaleza, alguns deles ficaram muito chateados. Mas a gente fala tanto de empatia, e eu acho que o que passou na cabeça do Moisés ali, né, Michele, naquela hora, foi essa questão de empatia, né? Acho que ele se viu no companheiro, num colega de profissão, e que talvez, não importa se o Nino não fizesse isso por ele, importa o que ele fez naquele momento, né?
Cara, total, achei mega genuíno, assim, tipo, ele, depois do lance até, ele fez um gol e todo mundo ali, antes do gol ser anulado, na verdade, todo mundo meio que na transmissão, tava o Pedrinho, se não me engano, e o Maestro Júnior falando que, pô, legal, o cara ser coroado com uma atitude boa, que hoje em dia é tão difícil a gente ver atitudes assim, não só no futebol, né, mas fora dele também, pô, mas eu achei sensacional a atitude do Moisés. Eu hoje vi a entrevista, ele falando que foi xingado nas redes sociais, para variar, né? Aquele Zezinho, 135, Rafaelzinho, 256, que não bota cara, né? Mas só sabem xingar as pessoas. Os caras aí não podem ser considerados torcedores, mas o Fortaleza, com toda a dificuldade que vem passando, é o lanterna do campeonato, um ponto só, tava perdendo o jogo. O cara ainda ter a cabeça de, pô, não, vou parar o lance porque o cara aqui, o profissional do meu lado, se machucou, então eu vou parar também. É uma coisa muito, muito genuína, que a gente ainda acredita, né? A Babi falou que está desesperançosa. Eu estou um pouco no meio do caminho, vou ser bem sincera, mas eu ainda tendo a acreditar nas atitudes boas e genuínas das pessoas. E o Moisés, ontem, com certeza, foi o lance, na verdade, foi a jogada da rodada, foi esse fair play dele aí.
Ô, Bárbara Coelho, você que é uma pessoa eternamente positiva e eu me inspiro muito nisso, o que, que achou dessa situação toda?
Pô, achei lindo, cara. Achei, assim, pegando aí, dando continuidade ao comentário da Michele. raro e ele precisa ser pontuado também, porque se a gente só falar das coisas ruins que acontecem, parece também que a gente só dá palco para as coisas ruins. Somos jornalistas, está na nossa raiz, no nosso sangue e na nossa identidade questionar. Acho que as pessoas precisam saber disso. Mas não podemos também deixar de conversar com essas pessoas que acreditam no futebol do Moisés, que acreditam na atitude do Moisés. E hoje eu fiquei vendo a repercussão, né? Eu queria também ver muito como o Fluminense se posicionaria, sabe? É. E ver que o Fluminense também, por meio de rede social, agradeceu a atitude do Moisés e talvez tenha aprendido um pouco com ela. O Moisés ele trouxe o fio de esperança do futebol, né? Você olha e fala assim, puta, cara, vale a pena a gente fazer as coisas bem, vale a pena a gente acreditar no bem, vale a pena a gente colocar energia nas pessoas que vibram boas atitudes, porque existe o Moisés. Então, a gente tem que buscar essas identificações. Então, lamento por essa meia dúzia, né, de covardes que xingaram o Moisés, né, porque esses covardes eles fazem muito barulho. Aí parece que eles são uma grande maioria, mas eles não são. Eles pertencem a uma minoria barulhenta. A grande maioria, eu acredito que está muito satisfeita, feliz, e olha para essa atitude do Moisés e fala, puta, o cara está lá numa equipe lutando contra o rebaixamento. E isso, para ele, não foi maior do que ajudar um companheiro, um adversário, numa situação... difícil no meio de um jogo, de uma partida de futebol. Então, enfim, olho para essa atitude com um pouquinho de esperança, né? E com vontade de fazer uma matéria com o Moisés, uma vontade de ouvir o Moisés, uma vontade de ter o Moisés por perto. Essas pessoas, né, Ana e Michelle, a gente quer por perto, a gente quer ouvir, a gente quer trocar. Acho que é um pouco essa lição que o Moisés deixa para mim.
É isso. Eu ia fazer um comentário aqui, mas eu ia passar recibo demais, então é melhor eu ficar quieta. Eu ia falar um pouco sobre rivalidade feminina e masculina, mas eu acho que não é o bom momento.
Acho melhor não falar sobre
vamos passar, isso. Vamos passar reto sobre isso, porque depois vai que encomendam minha cabeça, aí é melhor a gente passar para frente. Encerramos aqui então o nosso Rodada Tripla de edição de número 122, agradecendo a produção e edição do nosso Bruno Mesquita e da nossa Giovana Marcondes, a coordenação é do nosso Rafa Barros, a gerência do André Amaral. Voltamos na semana que vem com mais uma edição do Rodada. Você que nos ouviu aí durante a semana, para de ficar cornetando aí, me confundindo com a Nadine e com a Fernanda, tenho nada a ver com isso. Tchau,
beijo, tchau, gente,
tchau.